Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro bloco do programa Movimento a Psicanálise em Entrevista. Estou aqui hoje com a psicanalista Luanza Pavese, que está contando para a gente do tema dela interessantíssimo de pesquisa sobre assassinatos cruéis. E a narrativa deles, né, do ponto de vista da psicanálise.
Exato.
Contando aqui das hipóteses, dos caminhos e dos percursos. E estava falando para a gente, agora no nosso intervalo, que você lembrou da série Psi?
Exato, a série do Contar do Caligaris, que é uma série maravilhosa, assim, que o psicanalista Carlo, ele tem um amigo, que é o Caronte, eu acho que é o nome da personagem, que é um coveiro. Né? E é muito interessante a relação dos dois, porque o Carlo, quando está super cansado do consultório, super cansado da clínica, ele vai até o cemitério, encontra com o Caronte, e eles sentam e o Caronte fica falando das filosofias da vida e falando das mortes, dos enterros que foram feitos ali, né? Então, em alguma medida, isso me faz pensar que há algo peculiar não só para a narrativa, mas aquilo que faz com que também a gente tenha contato com a finitude humana, né? Isso também eu trabalho um pouco na dissertação, né? Tudo aquilo que nos põe em contato com a nossa próprio fim de existência toca em alguma medida a gente, né?
Deixa eu fazer uma pergunta, Luanza, um pouco nessa linha aí do psicanalista que se cansa e vai conversar com o coveiro, né? Nessa sua trajetória de temas pesados e, né, você tem aí uma clínica hoje que é uma clínica intensa, né, e trabalha com a transmissão da psicanálise na academia, né?
Exato.
Queria saber, assim, dentro da tua trajetória, quais são os recursos, como é que você faz na sua vida pessoal, para, né, que é algo que eu me pergunto e que sei que muitos dos nossos colegas aí se perguntam, como é que faz para encontrar um ar, um refresco, uma saída, para esse peso, né, da clínica, que hoje você já disse que é menos pesado, que já foi mais cru, né?
Exato. Eu tenho uma medida, Pri, que seria, quando eu estou nesse ritmo, como eu estou agora, muito intenso de consultório, eu estudo menos. Eu tenho uma medida para isso, assim. Eu já entendi que isso me atrapalha um pouco no consultório. Acho que é um superego muito rígido também, sabe? Então, eu evito estudar muito quando eu estou nesse ritmo de clínica. Mas, óbvio que aí existem outras saídas, né? De que adoro tomar minha cerveja, amo cozinhar. Até é interessante que você comentou, quando comentou do programa, falou que sua referência é a música. Hoje, eu acho que minha referência é a culinária, assim.
Olha só.
É onde eu coloco minha libido e não que eu esqueça da psicanálise, porque para mim, cozinhar e fazer psicanálise tem tudo a ver, porque as duas coisas falam de amor, né?
Olha que bonito.
Então, efetivamente, me dá muita vazão, assim, me ajuda bastante, assim, né?
Fala um pouquinho mais disso, Luanza.
Um pouco mais
da psicanálise e da culinária, que ambas falam de amor.
Eu acho que tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu percurso no divã mesmo, enquanto analisando, e como que eu trago isso da minha própria história de vida, assim, como referência até do meu pai mesmo, né? Então, a partir do momento que eu passo a entender essa construção de afeto a partir da comida, eu começo a cozinhar demais, assim. Nunca fiz curso, nunca fiz absolutamente nada, assim, é tudo muito no olho. Eu gosto desse improviso, e aí que entra a psicanálise, que a clínica é um constante improviso, né? Claro que ela não acontece sem uma teoria, mas diferente talvez das demais abordagens, a gente não aplica nada ali, né? A gente se afeta o tempo todo no consultório, né? É afetado.
Entendi, mas tem algo aí de algo que se cria enquanto se faz, né?
Exato.
Que não tem alguns guias teóricos, mas não tem uma receita pronta. Mas eu queria te perguntar uma coisa, né? Deixar o culinário um pouquinho de lado. E aí, como é que você fez? Você voltou para o Lacan daí depois para estudar? Como é que se deu a sua relação com o Lacan aí nessa trajetória, né? Que você foi, digamos assim, impedida de estudar um autor que, se eu entendi bem, é um autor que está desde o início,
do começo,
da sua, né,
do
desde
início.
O começo presente. Daí como é que...
Eu estudo, volto a estudar Lacan depois de um tempo, principalmente quando eu passo a dar aulas de psicanálise. e aí traga a base de fundamentos de psicanálise lacaniana, né? Mas é um estudo muito solitário, assim.
Uhum.
Não estou em meios, não estou em escolas lacanianas.
Uhum.
Assim, frequento bastante a biblioteca, né? A minha escola de maior identificação, mas
aqui
não
em Curitiba,
sou...
né?
Isso, exato, a biblioteca freudiana. Não sou membro da biblioteca, mas frequento bastante. Mas faço um estudo solitário,
uhum,
assim.
Sabe por que eu fiquei com vontade de fazer essa pergunta? Porque eu achei a sua dissertação extremamente lacaniana, né? Quando parte de uma hipótese, de uma fantasia atuada... Mas, meu, difícil
por isso,
pensar numa abordagem,
exato,
que seja...
qualquer,
né,
outra coisa que não,
não,
né?
Não lacaniana.
E por isso que eu falo no início que eu encontro uma forma de falar sobre o Lacan,
uhum,
ali, né? Ainda que entre linhas, assim como o escritor da sua,
uhum,
obra, da sua narrativa, né? Então, eu encontro prazer para escrever isso quando eu faço, né?
Uhum. Quer dizer, algo dessa sua formação de base lacaniana, ela se transmite, ainda que o Lacan não esteja lá explícito.
Exato. Exato.
Tá.
Acho que tudo tem um momento, talvez em algum momento... eu me coloco em algum cartel, mas... engraçado que a psicanálise, eu já conversei com você sobre isso, a psicanálise, para mim, é muito solitária, assim.
Uhum.
Eu gosto de estudar sozinha.
Uhum.
Sei da importância da nossa formação enquanto analista, do tripé lacaniano para,
uhum,
isso. Enfim, né? Mas eu ainda tenho uma grande inclinação a fazer esse negócio sozinha,
uhum,
assim, sabe?
Mas esse tripé freudiano, né? Análise pessoal, estudo teórico, supervisão, não, clínica, né? Ele não pressupõe, né, uma, obrigatoriamente, uma filiação, né?
Acho que é muito cultural, né?
É.
Mais cultural.
Uhum.
Uma, não vou chamar de imposição, né? Porque
não,
eu não me sinto obrigada a isso. Acho que tem uma condição ética que eu procuro fazer na clínica, mantendo as minhas supervisões, análise pessoal e o meu estudo, né?
Uhum.
A minha medida. O Lacan fala uma coisa interessante, né? É, se construa enquanto analista, não seja uma reprodução de outros analistas,
uhum,
né? E isso me permite que eu encontre o meu lugar no consultório, o meu lugar na clínica a partir do que eu desejo, né?
Uhum. Para mim é uma satisfação enorme escutar você dizendo isso aqui nesse programa, que é um programa justamente pensado para psicanalistas que têm um percurso aí singular de formação, que tem uma trajetória e algum tipo de produção, que tem essa marca dessa singularidade e, né, você claramente é uma
legal,
dessas
psicanalistas. Legal, que bacana, sim, que bacana. É. Eu acho que desde quando eu conheci a Priscila, teve essa, rolou essa identificação, assim,
é,
de uma peculiaridade muito grande na relação dela também com a psicanálise.
Uhum.
Então, para mim, é ótimo estar aqui podendo, uhum, falar um pouco disso.
Deixa eu te fazer uma última pergunta, Luana. Assim, né? Você está no curso de psicologia, dando aula de psicanálise para estudantes de psicologia, né? O que, que você acha, assim, pela tua experiência, pelo teu contato, que são os desafios dessa transmissão dentro da universidade? E mais do que isso, até te perguntaria sobre quais são os desafios para a transmissão da psicanálise hoje.
Primeira questão que eu tenho quando você me faz essa pergunta é, primeiro, se é possível transmitir a psicanálise teórica sem que seja feita a partir da sua análise pessoal,
boa,
né?
Questão.
Uhum. E, então, sim, encontro muita dificuldade em sala de aula porque 80% daqueles estudantes não estão em análise, né? Então, aí volto, eu falei muito cru hoje, mas eu acho que representa muito isso, né? Fazem uma leitura de Freud,
uhum,
ou de Lacan muito rígida, muito cristalizada, muito materializada.
Sim.
Né? Isso dificulta bastante. Mas penso também que hoje o desafio para nós psicanalistas passa pela desmarginalização da psicanálise. Eu vejo a psicanálise muita margem ainda,
olha,
né?
Só.
Há toda uma construção. Claro, a gente tem alguns ganhos ao longo dos anos, mas ainda há uma construção muito no campo da ficção a respeito do psicanalista, né? O psicanalista é uma ficção muito hollywoodiana até, em que a psicanálise tem valores absurdos de sessões,
sim,
que são inatingíveis, inalcançáveis, ou então de que o psicanalista é aquele que tem uma escuta passiva e não pontua e não fala. Então, essas dificuldades eu acho que ao longo de toda a minha trajetória clínica, acho que é um desafio mesmo, assim,
uhum,
falar da psicanálise, falar da importância da psicanálise,
uhum,
para que ela se estenda, inclusive, fora do consultório,
uhum,
né? uma prática de psicanálise além do setting analítico, né? Que esbarra em uma série de questões, inclusive, falando da marginalização da psicanálise, isso não tem como não lembrar que em 2012 teve um movimento na França que proíbe alguns locais de que autistas sejam tratados por psicanalistas. Uhum. Né? Então, isso reproduz muito a minha preocupação hoje em desmarginalizar a psicanálise quando eu levo isso para a sala de aula. E questionando, inclusive, se é possível que eu transmita isso a eles, sem que eles tenham uma marca na sua trajetória de análise pessoal.
Sim, né? Que acho que a questão da análise pessoal acaba sendo um impasse mesmo, um empecilho, né?
Exato.
Na formação do analista de um modo geral, né? E parece, mas às vezes eu fico pensando que a psicanálise brasileira, ela tem uma especificidade, né? Porque aqui no Brasil a psicanálise, ela está ainda muito bem inserida, né? Nas universidades, tem uma produção consistente e... Né? Na França também, né? E sim, quando eu te pergunto assim, dos desafios, você fala que a psicanálise está muito à margem, né? É algo que eu sempre me pergunto, é o que é algo da resistência à psicanálise e um pouco,
exato,
pegando o tema da sua tese, né? Do leitor implicado, o que é da resistência dos psicanalistas?
É uma ótima questão, efetivamente. É uma ótima questão.
E transmitir a psicanálise. E justamente por isso, não sei se você teria alguma colocação para dizer esse respeito, eu te digo isso assim, porque me parece que o seu próprio modo de fazer pesquisa, quando você vai, né, fazer essa coragem de estudar um tema que é um tema não clássico da psicanálise, então vou lá ver os crimes mesmos, né?
Exato.
A filha do Boris Kazoy. O que ela escreve? O que isso diz pra gente, né? Tem uma ousadia aí de poder fazer a psicanálise ser pensada a partir de outros lugares que não os cânones clássicos, né?
Pois é, eu tenho uma consideração sim para fazer sobre a sua fala, que eu não concordo que a psicanálise ainda tenha tanto espaço aqui no Brasil. Eu acho que talvez nas universidades federais e estaduais já tenha conquistado um pouco desse espaço, mas nas faculdades particulares, nas universidades particulares, pelo menos nas que eu dei aula, nas que eu conheço colegas, minha formação foi feita no Espírito Santo, né? Acabei vindo para o Paraná por conta do mestrado. Fui para Maringá e agora estou aqui em Curitiba, né? Mas efetivamente não é diferente da minha sensação daqui e desse pessoal que formou também comigo na época que trilhou o caminho da psicanálise, né? Uma resistência enorme, né? E acho que existe sim também uma resistência que diz respeito ao analista, resistência que diz respeito à própria história do sujeito, mas tem uma cultura que colabora para que essa resistência exista, né? Aumenta, assim. Então eu fico me questionando ainda.
O que da cultura, Nasa?
A gente vive numa cultura muito imediatista, né? E aí começa por uma compreensão equivocada da psicanálise, que a psicanálise é cara, como eu disse. A psicanálise é um processo longo, efetivamente, né? Então, eu quero algo mais imediato, eu quero algo que seja mais... de resultados mesmo, uma cultura muito workaholic, assim, sabe? Então, acho que isso, em alguma medida, contribui para que a psicanálise perca um pouco de espaço, né? Mas acho que falta nós, psicanalistas, também a desconstruir isso que se pensa a respeito da psicanálise, né?
É por isso que eu fiquei curiosa quando você disse, né, psicanálise para outros espaços, além do consultório. No que você estava pensando?
A psicanálise, por exemplo, pode ser trabalhada no contexto de saúde, assim, eu não vejo nenhum problema para que isso aconteça, sabe? Claro que aí a gente entra numa discussão, será que dá para atender por plano de saúde? Não estou falando disso, mas estou falando de saúde mental, assim. A psicanálise ainda é muito vinculada ao setting analítico. Eu não trabalho em outros contextos hoje, a não ser sala de aula e clínica, mas eu acho muito importante que isso aconteça em algum momento, isso possa acontecer, sabe?
Luanza, foi uma grande satisfação ter você aqui hoje. Então, terminamos agora mais um Movimento da Psicanálise em Entrevista. Até a próxima.
Este foi Movimento da Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.